Senhora vereadora, senhores vereadores, boa noite. Saúdo também os munícipes que acompanham os trabalhos na galeria. Diretor Paulo, Alberto da rádio. Solicito a secretária que faça a verificação de quórum.
Temos quórum, senhor presidente. Todos os vereadores estão presentes.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a sessão ordinária. Solicito a secretária que apresente uma mensagem para a reflexão.
Considerando a semana do idoso, vou ler uma mensagem relacionada ao idoso, intitulada Doce Envelhecer. Eu nem sonhava que seria doce o envelhecer, ter mais tempo, surpreender-se em vez de se programar. Esperar os netos, comer com eles, sentir-lhes a vida exagerar, não ter mais ciúmes, pelo contrário, deles se vangloriar, saborear cada momento, trocar meu antigo medo por novo sonho e até ajudá-lo a se realizar. Não precisar de mais nada que o amor não possa dar, deixar às claras todas as coisas, pôr em ordem na casa inteira, desfazer-se das velhas ideias, ter coragem de arriscar, de se expor, de se declarar, esperar por resultados, sem a cobrança de outros tempos. Ter agora aquela paciência que nos faltou ao começar. Não se importar em fazer loucuras, seu coração determinar. Dar graças a Deus e também aos homens, deixando um anjo nos inspirar.
Neste momento, declaro aberta a apreciação da ata. Ato número 36/2006, o vereador que deseja fazer alguma observação, que solicite a palavra. Não havendo necessidade, coloco a ata 36/2006 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade. Espaço das correspondências recebidas, vereadores que desejam a leitura, que solicite.
Senhor presidente, colega secretária, solicito a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 389/6.
Grêmio Estudantil Dom Pedro, Escola de Educação Básica Dom Pedro II. Convida para a primeira feira do livro, O Mundo Mágico dos Livros. A leitura de um bom livro é um diálogo incessante em que o livro fala e a alma responde. A programação, então, começa no dia 3 de outubro, no local Clube Centenário, às 10 horas, com solenidade de abertura, apresentação da madrinha da feira, senhora Mariane Schifro Banieger. E à tarde, às 13h30, hora do conto. À noite, às 19h30, oficina para professores. 21h, apresentação de teatro. 22h, encerramento do primeiro dia da feira. Dia 4 de outubro tem a sequência, também no Clube Centenário de Agudo. Pela manhã, às 8h30, releitura da obra Eu e os Outros, de Maria Helena Pires Martins. Às 10 horas, a releitura da obra A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira. E à tarde, às 14h30, Chá, 100 anos de Mário, grupos da terceira idade, com a participação da madrinha da feira. À noite, 20 horas, encerramento da feira com apresentação teatral. Ingresso, R$1. Observação, a feira do livro não fechará durante os intervalos das programações. Estará aberta continuamente, da abertura até às 22 horas no primeiro dia e das 8h30 às 20 horas do segundo dia.
Continua aberto o espaço. Passamos então ao espaço da correspondência expedida. Da mesma forma, se algum vereador deseja a leitura, solicite. Não havendo necessidade, passamos para as proposições, matérias, primeira sessão de pauta e demais proposições. Solicito a secretária que as apresente.
Pedido de informações número 37/2006, autoria vereador Ismael Miller. O vereador infracinado apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal, preste as seguintes informações. Letra A. Como estão os projetos de construção de poços artesianos comunitários no interior? B. Quando eles serão realizados? Requerimento 17/2006. Para Sua Excelência, senhor vereador Márcio Halberstadt, presidente da Câmara Municipal de Agudo, esse requerimento é de autoria do vereador Sandro Gols. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe o artigo 188, parágrafo 2º, incisos 12, do regimento interno, requer que a Câmara Municipal, a pedido da Loja Maçônica Estrela de Santo Ângelo, aprove moção de apoio ao tombamento, encampação e conservação do túmulo do senhor Alexis Pullman, primeiro médico, maçom e pintor, que atuou na colônia Santo Ângelo, pois o local, segundo o relato daquela entidade, está em estado deplorável. Tal iniciativa, que tem o apoio irrestrito da Loja Maçônica Fraternidade, em muito contribuirá para a preservação da memória daquele personagem que muitos serviços prestou à colônia Santo Ângelo. Requerimento número 18/2006, para Sua Excelência, vereador Márcio Halberstadt, presidente da Câmara Municipal de Agudo, é de autoria do vereador Carlito Schifferbein. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o artigo 46, inciso 21, da Lei Orgânica Municipal, e o artigo 188, parágrafo 2º, inciso 6, e o artigo 227, ambos do regimento interno, requer que seja convocado o senhor secretário municipal da Fazenda para, na forma da lei orgânica, prestar esclarecimentos sobre os seguintes temas. Letra A, evolução da receita e das despesas do município no ano de 2006. Letra B, previsão de evolução da receita e das despesas do município até o final do ano de 2006. As indicações de numeral 205, 206 e 207 são de autoria do vereador Ismael Miller. Destinatário, Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento na estrada de linha das pedras. Que o setor competente determine a realização de instalação de uma proteção numa boca de lobo existente na travessa Júlio Noyorx e que está sinalizada devido ao perigo que representa as crianças. E que o setor competente determine a colocação de cascalho em alguns trechos da estrada que abrange as propriedades dos senhores Vilmar Miller e Ed Miller em Porto Alves, com o patrulhamento da estrada principal de Porto Alves e Rincão do Pinhal. As indicações de numerais 208, 209, 210 e 211 são de autoria da vereadora Claudete Hoffmann, destinatário Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento na estrada de linha central. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento na estrada da Cascata do Chuvisco. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento na estrada da Gruta dos Índios e que o setor competente determine a realização de instalação de luminárias na Avenida Borges de Medeiros, no trecho compreendido entre a ponte sobre o Arroio Hermes e a Avenida Barão do Rio Branco. Indicações de numerais 212, 213 e 214 são de autoria do vereador Pedro de Lima, destinatário Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de colocação de pedregulho na Avenida Borges de Medeiros, nos trechos onde não exista calçamento. Que o setor competente determine a realização de colocação de pedregulho na Avenida José Bonifácio, nos trechos onde não existe calçamento. Que o setor competente determine a realização de desobstrução de uma boca de lobo existente na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Independência, visto que a mesma está totalmente entupida. São essas as proposições, senhor presidente.
Apresentadas as proposições, passamos ao pequeno expediente. Todos os vereadores estão inscritos e têm direito a usá-lo por 5 minutos. Passa a palavra ao vereador Arnaldo Killian, do PMDB.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Passa então a palavra ao vereador Pedro de Lima.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, os demais colegas vereadores e as pessoas que se encontram na galeria. Quero fazer um pequeno comentário das minhas indicações, tanto da Avenida Borges de Medeiros como a do José Bonifácio, que é de suma importância ser feito um cascalhamento, colocar um pedregulho e limpar bem as suas laterais, que estão bastante sujas, e as bocas de lobo, porque vista que estão bastante danificadas, tantos com buracos, e agora está assentando a entrada do verão, e mesmo devido às poeiras que se sai quando passa um veículo nessas ruas, atinge as propriedades. Então, isso é um pedido de todos os moradores dessas ruas que estão nos pedindo, que façam a recuperação quanto antes nessas ruas, que fique com melhor tráfego. E também dessa boca de lobo que tem na Avenida Borges de Medeiros, esquina com a Independência, ela está totalmente entupida ali, tem uma quantidade grande de água parada ali, que é só para criar insetos, que o setor competente tome uma providência de fazer uma limpeza nessa boca de lobo. No momento, seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Saúdo a mesa diretora, também aos colegas vereadores, servidor dessa casa, senhor Paulo Augusto, senhor Onibaldo Noy e sua família, que nos honram com a sua presença assistindo essa sessão, e demais pessoas presentes na galeria. Eu quero comentar que hoje eu participei pela parte da manhã da audiência pública em que a Prefeitura Municipal de Agudo realizou nesta casa, na qual foi apresentado o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007 e a demonstração de avaliação das metas físicas e financeiras orçamentárias do primeiro e segundo quadrimestre de 2006, na qual ficou evidenciado que o município está cumprindo com a legislação estabelecida pela Lei de Responsabilidade Social. Tenho aqui o demonstrativo de despesas até o primeiro quadrimestre de 2006, orçado de janeiro a abril, valor orçado R$5.200.000. Despesa empenhada, R$5.951.000. Despesa liquidada, R$4.486.000. Representando 86,27% dessas despesas liquidadas. E no demonstrativo do segundo quadrimestre, o valor orçado de maio a agosto, R$5.200.000. Despesas empenhadas, R$4.492.000. Despesas liquidadas, R$5.082.000. Representando, nesses dois períodos, 97,73%. Esses dados são agora deste mês, senhor presidente. Seria essa a minha participação no momento.
Passa a palavra, vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passa então a palavra, vereador Carlito Schifferman.
Da mesma forma, não farei uso.
Passa então a palavra, vereadora Claudete Hoffmann.
Saúdo o eminente presidente da casa, os colegas vereadores, a comunidade que nos assiste pela galeria, o funcionário Paulo Augusto. E venho trazer nesse espaço a minha preocupação em relação a várias situações que afetam a economia brasileira, intimidam ou até impedem o seu crescimento. Quando as pesquisas revelam dados alarmantes, como, por exemplo, o endividamento dos agricultores, que é uma consequência da falta de uma política agrícola eficiente, também as secas, e, principalmente, o baixo preço pago aos produtos nas últimas duas safras, especialmente. E a gente se questiona, que saída tem os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul para os agricultores gaúchos, que em média estão devendo 1,4 safra aos bancos. Em números arredondados, seria quase uma safra e meia. E eles não podem apenas trabalhar para cobrir as suas despesas para os bancos. Eles precisam também trabalhar para o sustento da sua família e ter a sua propriedade em dia. E esta é uma das questões a ser analisada pelos eleitores em 1º de outubro. Também questões da educação, da saúde, de segurança. Analisar a questão dos escândalos do Mensalão, das sanguessugas, a origem dos 1,7 milhões de reais para pagar um dossiê tipo, olhem os erros dos outros e esqueçam os nossos. Questiono, enquanto tudo isto vai influenciar o voto dos eleitores? Eles estão com a faca e queijo na mão, você pode dizer assim. Os eleitores ainda têm 5 dias para se informar e acertar o voto. E na semana passada, um cidadão disse-me, achei bem interessante o que ele me colocou, eu ainda não sei em quem votar, mas eu já sei em quem eu não vou votar. E já é um grande passo. Excluir os que não merecem o nosso voto. Com certeza, talvez o passo mais importante. E também conclamo aos cidadãos para que não anulem seu voto. Nem votem em branco. Assim só aumentamos o problema ou indiretamente elegemos os que não merecem ser eleitos. Cabe então escolher os que merecem o nosso voto, os que têm um passado limpo, de bons exemplos já dados, os que têm propostas para um Rio Grande melhor e para um Brasil melhor. Que os votos digitados nas urnas em 1º de outubro sejam de consciência e de conhecimento. Venho também, de uma forma carinhosa, trazer o meu abraço, o meu parabéns a todos os idosos do nosso município pela passagem da Semana do Idoso, a Secretaria da Assistência Social, juntamente com os grupos da terceira idade, os vovôs, tem uma programação bem especial para comemorar e valorizar o idoso nesta semana. Hoje, quando procurei a Rosélia Dutra, secretária da Assistência Social, sugeri que divulgasse mais nos grupos da terceira idade o trabalho que estão fazendo quanto à confecção da carteirinha do idoso. É um trabalho que aí está sendo realizado, mas não está sendo muito divulgado. E ela mesma colocou que eles iam se empenhar em divulgar para que eles saibam deste direito que eles têm. Será esta a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Gás.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passa então a palavra ao vereador Ismael Miller.
Saúde, senhor presidente, senhora secretária, diretor desta casa, Paulo Augusto Vila, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, setorista da Rádio Agudo, nosso amigo Beto Giordani. Venho a esse espaço fazer breves comentários em relação às indicações feitas por este vereador, indicações essas pedidas pela comunidade agudense. Pediria ao setor competente, à Secretaria de Obras, que determine, então, a realização de um patrulhamento da estrada principal de Porto Alves ao Rincão do Pinhal, ou melhor, do Rincão do Pinhal ao Porto Alves, e também a colocação de cascalho no trajeto que abrange as propriedades dos senhores Vilmar Miller até a propriedade do senhor Edi Miller. Trajeto este, segundo consta um dos moradores deste trajeto, está arenoso demais, precisando então um material de cascalho para ali se firmar mais este solo. Então peço à Secretaria de Obras que determine a realização desse patrulhamento e esse serviço no trajeto ali compreendido entre a residência do senhor Vilmar Miller e o senhor Edi Miller. Também peço mais uma vez, pedi já na semana passada a realização do fechamento de uma boca de lobo com uma tampa ou uma grade para acabar com o perigo que representa esta boca de lobo às crianças que ali residem e também às pessoas e até mesmo aos automóveis, pois esta boca de lobo está aberta, encontra-se no estado que ninguém consegue enxergar, e isto estou falando da travessa Júlio Noyorks, onde está sendo solicitado pela segunda vez. Então, que o setor competente dê uma olhada neste trabalho, faça esse trabalho, pois antes que ocasione algum acidente em relação ao acidente com uma criança ou até mesmo com um veículo, causando danos maiores e também sendo a prefeitura responsabilizada por este problema. E que o setor competente, no tempo hábil que for necessário, realize o patrulhamento da estrada da Linha das Pedras, pois essa estrada está precisando de um patrulhamento, segundo os moradores dela mesma. Ouvindo a indicação da cara colega Claudete, comentar sobre troca de lâmpadas na Avenida Borges de Medeiros, estou vendo também, fui abordado esta semana passada, mais propriamente dito na sexta-feira, por uma professora da escola Vili Ross, que trafega nesta estrada, na Avenida Borges Medeiros, durante a noite, juntamente com suas alunas, e ela me contou do perigo que ali se encontra no trajeto entre a Rua Germano Entic e a Avenida Santo Ângelo, na Avenida Borges Medeiros, mais propriamente dito, nas proximidades da Madeireira Jäger, e também sobre a ponte do Arroio Hermes. Pois diz ela que não existe uma luminária mais que está acesa ali e pouca luminosidade encontra-se ali. Então, peço ao setor competente que realize a instalação de luminárias ou até mesmo a troca das lâmpadas queimadas para que possa ter uma boa visibilidade, pois muitas meninas, muitas mulheres e também esta professora têm que passar por ali para se dirigirem à escola e também para se dirigirem até as suas casas depois, numa hora tarde, que é ali pelas 11h30, para se dirigirem às suas casas. Então, que o setor competente realize a troca destas lâmpadas ou a reposição ou a instalação de umas novas neste trajeto. Seria esse o meu espaço, senhor presidente.
Espaço da tribuna livre, prejudicada hoje por não haver inscrição. Espaço do grande expediente, discurso hoje os vereadores Naldo Killian e Ismael Miller. Passa a palavra do Naldo Killian.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Passa então a palavra do Ismael Miller.
Senhor presidente, eu vou passar o meu espaço ao colega Wilson Dias.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Márcio Halberstadt, minha saudação, cumprimento a secretária da mesa, a vereadora Claudete Hoffmann, saúdo de uma forma especial os colegas vereadores, Paulo Augusto, nosso diretor, na galeria, estendo meu abraço à amiga Iraci Jacinói, amiga de longa data, e lhe cumprimento os demais. Gostaria de, nesse espaço, fazer um registro de agradecimento também ao colega vereador Ismael, presidente do meu partido, pela cedência, o que me oportuniza o uso da tribuna nesta noite. Falo nesse espaço, senhor presidente, colegas vereadores, sobre o momento política e, neste em especial, pretendo fazer algumas colocações que entendo como político ser importante. E vejam o que para mim é importante e para outros pode não ser nem mesmo interessante. Primeiro dizer que em toda a minha vida, especialmente no período de tempo em que estou envolvido no meio político, não tinha ouvido ainda tantas manifestações de desagrado com a política e, por consequência, com os políticos. A descrença, a desilusão é muito grande. Altos valores em cueca, altos valores em malas, dinheiro que não acaba mais, dinheiro que poderia perfeitamente servir a muita saúde, a educação e a agricultura. E vejam, a corrupção, na minha visão, não é a única causadora desse quadro. Acredito também, senhor presidente e colegas vereadores, que a falta de sensibilidade, caráter e outros estão ligados diretamente à desilusão hoje percebida no eleitor brasileiro. Pensar que não se tem opção para votar no dia 1º de outubro, não acredito, não é bem assim. Na atual campanha, tem-se vários nomes que merecem o respeito e um voto de crédito do eleitor. Como dizia a colega vereadora Claudete, votar em branco ou anular o voto não é a solução para o nosso país. Me permito de dizer que dentro do partido PP, o meu partido, nós temos para governador, e o Rio Grande está aprendendo a conhecer, Francisco Turra, candidato que realizou uma campanha de nível, mostrou o caminho da mudança ao Rio Grande, e mais, um candidato íntegro, experiente e com propostas concretas para melhorar o Estado. Ao Senado, como candidato, temos a companheira vereadora da capital, Mônica Leal, uma via de renovação, com propostas claras para desenvolver um belo trabalho, promovendo especialmente a igualdade à nossa gente e demonstrando preocupação muito grande na questão segurança. Nossos candidatos à deputação federal e estadual, quero crer, enchem de orgulho e esperança a sigla de repetir uma bancada forte no Congresso e na Assembleia Legislativa. Nosso partido, a nível de município, tem apresentado e defendido nomes à federal como Wilson Covatti e Luiz Carlos Heinz. Este, em especial, demonstrou ao longo do seu mandato preocupação em oferecer sempre que possível algo que pudesse beneficiar a comunidade de Agudo. Posso citar que é um deputado de vários repasses através de emenda parlamentar, beneficiando não só a cidade, mas também o interior, questão da energia elétrica, água potável e outros. Para a PAI, é ele o deputado que conseguiu uma Kombi, que serve para o transporte dos frequentadores, os portadores de deficiência. Na área da educação, Luiz Carlos Heinze foi o deputado que conseguiu a filantropia para a Escola Dom Pedro II. Nos constantes movimentos dos arrozeiros, está sempre presente para a fumicultura, luta bravamente para melhorar a situação do plantador de fumo. Então, um candidato com este perfil, com esta ficha de trabalho prestado à nossa comunidade, merece voto, merece respeito e tenho certeza terá reconhecimento no dia 1º de outubro. Para a Assembleia do Estado, Partido Progressista abriu para os seus candidatos, como Silvana Covatti, Marco Peixoto, Pedro Westphalen e Adolfo Brito. Este, não por acaso, tem sido o deputado estadual mais votado em Agudo nas últimas eleições. Brito trabalha por Agudo. Brito participa ativamente da vida comunitária, estando presente nos grupos de terceira idade, estando presente nos grupos de jovens, nas sociedades e outras entidades que constantemente solicitam a sua presença. Na área da saúde, são inúmeras as famílias que têm se valido do trabalho prestado no gabinete de Adolfo Brito. Percebam que cito alguns nomes do Partido Progressista que tem uma verdadeira ficha de trabalho prestada à nossa comunidade. E isso nos motiva, isso nos anima a reforçar na noite de hoje o pedido de votos aos nossos candidatos a deputado federal e também a deputado estadual. Faço uma citação neste momento ao presidente do meu partido, Ismael Miller, e parabenizo-o pela postura adotada neste pleito, quando procurou e deu abertura a todos aqueles que ao partido procuraram. Lamento, entretanto, meu prezado presidente, a postura de candidatos como José Otávio Germano e Helena Irmani, que numa espécie de afronta, abriram um comitê na cidade, desprezando, desconhecendo o partido, passando com autoritarismo por cima daqueles que uma vida inteira serviram, especialmente a família Germano, desconhecendo até mesmo que no município de Agudo existe o Partido Progressista com uma executiva formada e com um grande número de filiados. Numa demonstração, meu prezado presidente, muito clara de que a vontade grande dele e demais alguns da comunidade de Agudo é desestabilizar, a exemplo do que aconteceu no pleito municipal, o Partido Progressista. Que pena que uma das mais tradicionais famílias de políticos do Rio Grande esteja agindo desta forma em nosso município. Município que sempre lhes foi muito grato, dando expressiva votação. E é uma geração que vem de pai para filho. Fazendo essas colocações, com tristeza, gostaria de, antes de encerrar meu pronunciamento, e não posso também, entendo, senhor presidente e colegas vereadores, deixar de registrar aqui, nesta tribuna, não preocupação, mas surpresa com o que está acontecendo em nosso município com o partido que governa atualmente a nossa comunidade, o PMDB. Pois é sabido, é visto, é público e notório, algumas manifestações PMDBistas pró-candidatos do PP, pró-candidatos do Partido dos Trabalhadores. No interior, manifestações pró-Lula, secretários defendendo deputados como José Otávio Germano, do PP, defendendo deputado como Paulo Pimenta, do PT. Ainda hoje, senhor presidente e colegas vereadores, nossa comuna recebia a visita de um candidato do PP a deputado federal. E, para minha surpresa, percebi que nesse encontro, além do prefeito municipal, vários secretários e outros servidores da administração municipal, 3 horas da tarde, foram ao encontro de um candidato que nem sequer é do partido do PMDB. E, para minha surpresa, vi o prefeito municipal visitando uma firma, uma indústria de calçados, a Vision, batendo a porta para pedir votos a José Otávio Germano. Politicamente, eu até entendo a posição do prefeito, porque o prefeito precisa agir, abrindo espaço para todos os deputados, porque é com frequência que se vai a Brasília, é com frequência que se vai a Porto Alegre, se bate nos gabinetes na busca de emendas parlamentares para ajudar as finanças do município. Politicamente, eu repito, até se encontra alguma explicação. Mas e a pergunta? Partidariamente, o que pensar dessas atitudes? Por que o PMDB não abraça, por exemplo, o colega Dário Gás, seu cunhado, Ronaldo Trojan, candidato a deputado estadual pelo partido do PMDB? Diante disso, o que será que acontecerá com os federais e com os deputados estaduais do PMDB? Nós sabemos, o voto tem que aparecer. E se na proporção que vem acontecendo nos últimos tempos, muito mais votos para o PP, o que vai sobrar para explicar aos candidatos do PMDB? Digo para os senhores, não acredito que uma pessoa possa servir a 2 santos ao mesmo tempo. Esse tipo de atitude, na minha visão, contribui sobremaneira para que aumenta o descrédito aos políticos. Se nós percebemos hoje uma desilusão do eleitorado em relação à questão corrupção, o que será que vamos pensar com atitudes desta natureza em relação à nossa comunidade, que é tão pequena e que todo mundo se conhece? O que será que nós, PP, faremos, meu caríssimo presidente, com todos esses acontecimentos, num segundo turno, por exemplo, em Goto? Qual será a posição do PP a nível municipal, numa conjuntura futura? O que fará o PSDB, por exemplo, tendo um segundo turno Germano Rigotto e Olívio Dutra? Será que o PMDB está pensando lá na frente? Será que as atitudes hoje que se observa dentro da nossa política está certo? Eu faço as colocações, olha, sinceramente, no alto da minha ingenuidade, nesse curto espaço de tempo que a gente vive a política a nível municipal, mais à distância estadual e muito mais à distância ainda a nível federal. Mas é preocupante o que tem acontecido neste ano eleitoral e especialmente o que tem por vir nesta última semana. Seria isso, senhor presidente.
A mesa informa que na próxima sessão estão inscritos os vereadores Dário Gás e Claudete Hoffmann. Passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito a secretária que faça nova verificação de quórum.
Temos quórum para instalar a ordem do dia, senhor presidente.
Amendo número regimental, declaro aberta a ordem do dia, no qual tramita as seguintes proposições. Pedido de informações número 37/2006, autoria, vereador Ismael Miller. Coloco o pedido de informações em discussão. Não havendo necessidade, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 17/2006, autoria, vereador Sandro Gomes. Coloco em discussão.
Sandro.
Está com a palavra.
Eu queria só pedir aos colegas vereadores que aprovem essa moção de apoio nessa conservação do túmulo do senhor Alex Pullman, ele que foi o primeiro médico e também um pintor da colônia Santo Ângelo, provavelmente que seja também um imigrante. Então, eu peço aos colegas vereadores que aprovam essa moção de apoio a esse personagem, o senhor Alex Pullman, primeiro médico do nosso município de Agudo.
Coloco o requerimento 17/2006 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 18/2006, autoria, vereador Carlito Schifflbein. Coloco em discussão.
Vereador Carlito.
Está com a palavra.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores no sentido de aprovarmos este requerimento. E peço aprovação por um motivo muito simples, de nós sabermos em que ponto estão as finanças do município em função de duas posições, aliás, duas posições muito claras. A primeira é do projeto de lei que foi encaminhado em 1º de setembro a esta casa, que trata sobre a abertura de créditos suplementares. E nesta abertura de créditos suplementares, a mensagem do senhor prefeito diz o seguinte, que para a cobertura de tais créditos será reduzido R$180 mil de dotação em saldo disponível, o valor de R$950 mil, quase R$1 milhão, de arrecadação a maior, que irá acontecer no decorrer do exercício de 2006, visto que até aqui está entrando uma média de R$1 milhão e R$400 mil. Nós temos durante o ano de 2006 um orçamento de R$15 milhões e R$600 mil. Se fosse R$1 milhão e R$400 mil por mês, iria dar R$16 milhões e R$800 mil. O senhor prefeito, na entrevista na última sexta-feira na Rádio Agudo, se lamentou que as receitas dos municípios estão caindo e estão caindo muito. Então, como está acontecendo ultimamente, o que o prefeito fala e o que ele escreve não está fechando. Então, nada melhor do que o secretário da Fazenda vir até esta casa e explicar se o que vale é que o prefeito escreve ou aquilo que ele está colocando para a nossa população. E também se a administração municipal nos induziu ao erro de nós acreditarmos que realmente vai existir uma arrecadação maior, e nós aprovamos o projeto de lei 26/2006, pensando que a administração municipal estava agindo com a verdade com nós vereadores.
Coloco o requerimento 18 em votação, vereadores. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Está aprovado o requerimento 18/2006 por unanimidade. Espaço da pauta, a mesa informa que não temos matéria nesta fase regimental. Passamos então às explicações pessoais. Até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereadora Claudete.
Carlito.
Passa a palavra, vereadora Claudete.
Saúdo mais uma vez a todos. E inicialmente quero lamentar, senhor presidente, colegas vereadores, que a Câmara Municipal não foi convidada hoje pelo Executivo para participar da reunião com os funcionários do Pax. Eu nem sei dizer corretamente se é somente do Pax ou do PSF também. Então, lamentamos, porque nós somos os representantes do povo, somos muito questionados lá fora, o que vai acontecer com o Pax, com os PSFs, e nem o nosso presidente da Câmara foi convidado. Então, a gente lamenta muito essa desconsideração com o do Executivo para com os legisladores. Dizer também que foi a Secretaria de Obras para parabenizar a equipe pela razoável conservação das estradas no interior do município. No último fim de semana, percorri mais de 100 quilômetros e todos estavam em estado bom. Claro que eram estradas gerais. E parabenizei a equipe da OP por esse trabalho. Claro que também temos que considerar que o clima, o tempo está colaborando para esta conservação. Levei também o pedido de recuperação das estradas da Gruta dos Índios, Cascata do Chuvisco, Linha Central, até a saída da Farroupilha. Essas estradas vicinais que precisam de uma recuperação. E dizer que, mais uma vez, levei ao diretor de obras da cidade, o senhor Jorge de Lima, a insatisfação da comunidade da cidade, que muito vem reclamando da má conservação das ruas não pavimentadas. Indicações que hoje li do colega vereador Pedro de Lima, que em sessões passadas o colega vereador Wilson também já, e outros colegas vereadores já citaram, e a comunidade nos cobra. Eles nos veem, colegas vereadores, como um elo de ligação com parceiros. E eu coloquei para o seu Jorge o que a comunidade me colocou. Em 3 semanas, se não tomarem atitudes, a comunidade vai em comitiva, eu os acompanharei, tenho certeza que outros colegas serão parceiros, e nós vamos nos reunir com o secretário de obras, com o prefeito. Porque as nossas ruas, a nossa cidade é tão bonita, tem canteiros floridos, e a nossa Avenida José Bonifácio, Borges de Medeiros, por exemplo, estão cheias de buracos. E a promessa de recuperação dessas ruas já é mais de um ano, uma recuperação bem feita, de qualidade. Então, a gente pede encarecidamente que, dessa vez, seja atendido o pedido.
Passa a palavra, vereador Carlito.
Prezado presidente, que acompanha nossos trabalhos, dizer ao colega Wilson que atitudes do prefeito como a de hoje não nos surpreende mais, principalmente em função de agora, principalmente nesse ano 2006, a conhecer bem melhor o nosso prefeito municipal. Se dias atrás ele abriu voto para o Partido dos Trabalhadores ali na região, na nossa região, hoje anda tiracolo com o candidato a deputado federal do PP, porque amanhã depois não vai estar com mais um partido aí pedindo voto. Então, hoje, conhecendo a pessoa do prefeito, a gente vê que não existe a palavra certa, talvez seria coerência. Acho que está faltando para ele isso aí, falta assumir aquilo a que a gente deve ser em termos partidários. E eu gostaria até te dar um pequeno exemplo. Eu, na eleição passada, fiz uma campanha muito acirrada em favor do deputado Adolfo Brito, por tudo que ele fez pelo município de Agudo, pelo que ele está fazendo. Recebi na minha casa a visita do deputado na última semana. Ele veio lá não para pedir meu apoio, mas para pedir como ele faz para que não se estrague o voto dele, e a gente sabe que no município de Agudo tem bastante, mas demonstrar para ele que este caminho que a gente escolheu esse ano em vista do PP não estar coligado com o PSDB, por coerência uma palavra que o nosso prefeito talvez não conheça, de que nós não podemos, sendo partidários de um partido, tendo cargo político eleito por um partido, fazermos campanha para alguém que não participa do seu governo. E hoje o exemplo está aí, a nível de Estado. O Zé Otávio Germano, há pouco tempo, saiu do cargo dele de secretário de Estado. Aliás, acho que um fato que até é marcante para quem fez uma votação extraordinária que nem ele fez, renunciou ao cargo para assumir cargo no governo do Estado. E eu lamento, inclusive, que o nosso prefeito vai pedir votos em empresa que nós, como vereadores, aprovamos projeto. Eu acho que... Não vou dizer que é uma falcatrua política, mas com toda a certeza. Eu acho que nós temos certas questões que nós temos que pensar muito bem. E dizer que, nesses problemas que houve a nível federal, você tem R$1.700.000 que foram bem aplicados, foi esse o último recurso. Que acho que foi o recurso necessário para o Partido dos Trabalhadores colocar o atual presidente no segundo turno. Então, que bom que aconteceu isso aí, que tem mais esse R$1.700.000. Talvez a outra parte não se conseguiu a fazer com que a população visse o governo Lula como o governo Collor. Por muito menos o Collor aquela vez recebeu impeachment. Mas dessa vez, e todas as pesquisas estão mostrando aí, a gente inclusive viu essa última a nível de Estado, a diferença de Alckmin e Lula, que era 5,5% a favor do Alckmin no Rio Grande do Sul, subiu 13,4%. Então, uma diferença extraordinária e vai fazer com que realmente vai ter segundo turno a nível federal. Dizer também que esses reflexos existem, inclusive, a nível de Estado. A diferença de Olive Dutra e Eda Cruz, que era 10,3, caiu para 6,1 e hoje está em 3,7. Então, assim, uma renovação na política em termos de governo do Estado. E com toda certeza, no segundo turno, a gente vai ter inúmeros companheiros hoje que têm suas candidaturas próprias, mas, quem sabe, apoiando a renovação política no segundo turno, principalmente em função daquelas mudanças que nós acreditávamos que fossem feitas durante os últimos 4 anos e não aconteceram. Então, acho que é uma grande esperança do povo gaúcho termos uma mulher disputando o segundo turno e, que não, a partir de 2007, sendo governadora. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Senhor presidente, pediria o meu espaço de líder.
Passo concedido.
De partido, e passo à colega vereadora Claudete.
Vou complementar a minha participação no espaço das explicações pessoais e dizer ainda que, hoje, conversando com a Rosélia Dutra, secretária de Assistência Social, para ver do andamento da criação de uma coordenadoria da mulher em agudo. Segundo a secretária Rosélia, infelizmente, ainda não se dispõe de um espaço físico para sua instalação, o que está travando a sua ação nesse sentido. E, por isso, colegas vereadores, a decisão que tomamos no ano passado de, enfim, iniciarmos o prédio próprio da Câmara Municipal de Agudo, este ano, está mais do que na hora. O espaço que a Câmara Municipal ocupa hoje aqui no Centro Administrativo já faz falta para a nossa Secretaria da Saúde, para a nossa Secretaria da Assistência Social e outros. E hoje, nós, vereadores, conhecemos o novo projeto do prédio próprio da Câmara Municipal. É uma obra grande que não servirá apenas para os trabalhos legislativos. Num primeiro momento, a comunidade certamente vai questionar o porquê do tamanho, talvez, da obra. Porém, a comunidade, a Câmara Municipal, aliás, não está pensando num prédio apenas para os vereadores, apenas para os funcionários. Está se pensando num espaço que a comunidade agudense ainda não tem e do qual carece muito. Tudo está sendo planejado para bem servir o nosso povo. Não é e nem será a Câmara Municipal chamada de Casa do Povo por acaso. O tempo dirá que esta legislatura está pensando certo, está pensando para o futuro, está pensando para a comunidade agudense. Seria isto, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder.
Espaço concedido.
Eu queria somente fazer um comentário que, em relação ao nosso prefeito municipal, no sentido de acompanhar candidatos, deputados de outros partidos no nosso município. Eu não aprovo e nem desaprovo essa atitude, mas em função de estas pessoas estarem trazendo recursos para o nosso município, eu acho que é a única finalidade de acompanhar esses candidatos for por ter já mandado ou que estar programado para vir recurso para esta administração, vamos dizer, que trazer para o nosso município alguma obra ou algo mais do que simplesmente essa arrecadação dos impostos que vem para o nosso município. Seria essa participação.
Encerrado as fases da sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar em dia e horário regimental. Agradeço pela presença de todos e dos munícipes e a todos desejo um bom retorno aos seus lares e uma boa noite.